Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quinta-feira, 7 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A FAEPA, Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas, abriu processo seletivo com 4 vagas em Ribeirão Preto. As vagas com nível técnico são para marceneiro, técnico em refrigeração e climatização e eletricista. Já com exigência de nível médio, o cargo é para reparador geral. Há uma vaga disponível para cada função. Além dos salários, que variam entre R$ 1.300 e R$ 2.400, os contratados vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 300 e vale transporte. As inscrições devem ser realizadas pelo site faepa.br até o dia 18 de novembro.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para o estado de São Paulo. Chuvas e trovoadas isoladas. Esse é o quadro para hoje, já principalmente durante ao longo desta tarde, como também no período da noite. Essa previsão envolve também a região de Ribeirão Preto. Temperatura máxima prevista para hoje em Ribeirão Preto é de 26 graus Celsius, 25 graus para Guaíra, Brodowski e Batatais e 24 graus para Mococa. Previsão de temperatura mínima, bem parecida com a previsão da temperatura máxima, mas essa previsão é para amanhã bem cedo. 22 graus para Ribeirão Preto, Guaíra 21, Brodowski e Mococa 20 graus Celsius, Batatais 21. A menor temperatura registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 20 graus Celsius às 7 horas e 20 minutos. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma pesquisa desenvolvida por doutorando do Instituto de Biociências da USP, que mostrou que o extrato de uma árvore nativa tem ação antiviral contra o vírus do mosaico amarelo da abobrinha. O vírus do mosaico amarelo impede que o fruto se desenvolva adequadamente, apresentando manchas, bolhas e redução ou distorção do tamanho, o que inviabiliza a comercialização. O extrato da planta serviu como meio de controle da doença, que é comum em plantações da abobrinha de moita, conhecida popularmente como abobrinha italiana, largamente usada na alimentação no Brasil e em outros países. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto está promovendo até o dia 22 de novembro uma série de atividades em comemoração à Semana da Consciência Negra. A programação do evento conta com palestras e oficinas com temas como contra a romantização da mestiçagem e a formação do candomblé no Brasil escravocrata. No Brasil, o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, data que remete ao assassinato de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo de resistência à escravidão no período colonial, destruído em 1695 por bandeirantes paulistas.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e 5, e já está por aqui o Leonardo Zima. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Pesquisadores da Faculdade de Medicina precisam de crianças e adolescentes do sexo masculino com idades entre 7 e 18 anos para serem voluntários em pesquisa que vai avaliar a capacidade cardiorrespiratória máxima de crianças e adolescentes e a relação com a força e a potência muscular. Para participar, os voluntários não podem ter doença cardíaca, pulmonar ou neurológica crônicas, ter fraturado um membro superior há menos de um ano ou uma doença aguda como Covid-19 ou dengue no último mês. A avaliação será feita no Hospital das Clínicas através de um ciclo ergômetro de membros superiores. Para participar, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 31 998 38 7007 ou pelo e-mail brunoalvarengasoares@outlook.com. Para participar, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 31 998 38 7007 ou pelo e-mail brunoalvarengasoares@outlook.com. Hoje, a partir das 6 horas da tarde, o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, a Faculdade de Direito e a editora Multifoco promovem no espaço de eventos do IEA o lançamento do livro Imparcialidade Judicial e a Crítica Feminista, de autoria da docente Fabiana Severi. A obra investiga como o direito brasileiro tem abordado o tema da imparcialidade judicial, situando a abordagem de gênero nesse campo. O espaço de eventos do IEA fica na rua Pedreira de Freitas, casa 20, aqui no campus da USP. Mais informações pelo e-mail iearp@usp.br. Mais informações pelo e-mail iea@usp.br. Por hoje é isso, meu.
Muito obrigada, Leonardo Ozima. Agora 12:07.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Parlamento Juvenil do Mercosul recebe inscrições de representantes brasileiros. Mas atenção! Estudantes do ensino médio de escolas públicas de todo o país podem participar da seleção que se encerra hoje. Liane Castro tem mais informações.
O Brasil vai sediar a edição 2025 do Parlamento Juvenil do Mercosul e as inscrições para participar estão abertas. O Ministério da Educação vai selecionar 81 jovens brasileiros para representar seus estados e o Brasil no encontro internacional, que será em Foz do Iguaçu, em agosto. A iniciativa é voltada para estudantes do primeiro e segundo anos do ensino médio de escolas públicas, estaduais ou municipais, e o prazo termina dia 7 de novembro. É preciso ter boa presença e rendimento escolar e capacidade para conviver com jovens de diferentes culturas. Para concorrer, o estudante deve apresentar um projeto de autoria própria, orientado por um professor, com propostas que estimulem a participação juvenil no ambiente escolar. Originalidade, relevância para a comunidade escolar e viabilidade da execução estão entre os critérios de seleção. O coordenador-geral da Juventude do Ministério da Educação, Ian Ivanovic Leitão Furtado, fala sobre as etapas deste processo.
Nesta primeira etapa, serão avaliados e selecionados os 6 melhores projetos por unidade da federação, totalizando 162 projetos. As comissões julgadoras serão organizadas pelas secretarias estaduais e distrital de educação, por intermédio de seus pontos focais, e serão soberanas para eleger, dentre os projetos apresentados, os 6 melhores por unidade da federação, conforme metodologia previamente já acordada e respeitando os critérios de julgamento citados no edital do PJM, como paridade de gênero e uma inovação, que é pelo menos 50% das vagas serão destinadas à política de ação afirmativa. Serão eleitos para participar da etapa nacional 3 candidatos mais bem votados de cada unidade da federação pelo voto popular, onde jovens escolherão diretamente seus representantes. A votação será eletrônica, acontecerá por meio da página do PJM, que é o nosso site do MEC, no período de 19 a 21 de fevereiro de 2025.
O Parlamento Juvenil do Mercosul foi criado em 2010. A proposta é oferecer um espaço para o protagonismo juvenil em discussões sobre temas relacionados à educação, inclusão, participação cidadã, integração regional e trabalho. Durante 2 anos, os integrantes das delegações nacionais vão exercer o papel de parlamentares, com a função de ouvir os jovens estudantes dos países membros do Mercosul e abrir espaço para debates.
Em suas diferentes fases e instâncias, o PJM significa uma experiência formativa para os jovens envolvidos. Os participantes, além de ampliar seus conhecimentos, vivenciam o funcionamento das instituições democráticas e participam de debates construtivos que lhes permitem fortalecer a capacidade para expressar suas ideias, bem como desenvolver habilidades de reflexão crítica para a formulação de propostas que refletem as necessidades da juventude no Mercosul.
O próximo encontro internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul será em agosto de 2025, em Foz do Iguaçu. E o tema desta edição é a integração regional e as mudanças climáticas. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga promove a terceira cão-ninhada. A iniciativa foi feita pelos alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Biosistemas. Confira na reportagem de Annalise Candioto.
Quer participar de um evento que promova bem-estar físico para você e para o seu animalzinho? O projeto Cão Ninhada, promovido pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP de Pirassununga, tem o objetivo de proporcionar integração e saúde para toda a comunidade. Essa é a terceira edição da iniciativa, que faz parte das atividades de curricularização da extensão, exigida pelo Ministério da Educação. A professora do Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos e também coordenadora do projeto, Daisy Carla Almeida Leite Delova, explica como surgiu essa iniciativa.
Nós tivemos duas edições anteriores da Cão Ninhada, nos anos de 2016 e 2017, sempre com esse objetivo de promover a interação entre os alunos e a comunidade, a sociedade de Pirassununga. Este evento, ele é uma oportunidade para que os alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Biosistemas, realizem atividades voltadas para o público aqui de Pirassununga. Eu tenho certeza que esses alunos vão se beneficiar muito desse tipo de interação, porque muito em breve eles vão se tornar profissionais nas áreas que eles escolheram, e profissionais que vão atuar em prol da sociedade. Além disso, o público externo muitas vezes não conhece a estrutura da USP aqui em Pirassununga e o que nós fazemos. Então, este evento, ele é uma oportunidade também para que os alunos divulguem a universidade para a sociedade.
Além da caminhada, os alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Biosistemas também realizarão atividades para quem participar do evento.
Então, por exemplo, atividades voltadas para a orientação nutricional, o que eu posso, o que eu não posso fornecer como alimento para o meu cão, orientações sobre saúde, sobre bem-estar. Eles estão programando também a distribuição de brindes, isso tudo para chamar a atenção do público, dos participantes, para a questão de saúde do animal.
A caminhada é no sábado, dia 23 de novembro, das 3h30 até as 6 horas da tarde, no campus Fernando Costa, da USP, de Pirassununga, localizado na rua Duque de Caxias, 225, no bairro Jardim Elite.
Chegando no evento, eles vão encontrar o ponto de encontro da terceira caminhada, que vai ficar localizado bem na entrada, bem próximo da portaria do campus. Nesse ponto de encontro, eles vão ser informados, né? Nós vamos transmitir uma série de informações e de instruções. Na sequência, os alunos vão acompanhar esses tutores e os seus cães no trajeto, fazendo uma cão-minhada supervisionada, de forma também a interagir com o público.
A terceira cão-minhada é gratuita e aberta ao público. É só chegar na hora marcada e levar o seu pet. Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Agora 12:15. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior, produção Amanda Raical. Participação Leonardo Zima. Coordenação Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Em seguida, tem o Express Cultura, já já. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. Para você, uma ótima tarde e até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.